Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que obriga autoescolas a dar aulas práticas de direção em vias públicas.
Roberto Requião critica a PEC, que prevê pagamento de adicional a juízes e membros do Ministério Público.
Iluminado de azul, o Congresso destina mês de novembro à conscientização sobre prevenção do câncer de próstata.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que obriga as autoescolas a dar aulas práticas de direção nas ruas e avenidas das cidades. Agora, a matéria deve seguir para análise da Câmara dos Deputados.
O relator, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, lembrou que muitas autoescolas treinam os futuros motoristas em circuitos fechados, num ambiente muito diferente do que eles vão encontrar após a aprovação no teste de direção.
Trata-se de uma matéria extremamente meritória. Consideramos que a iniciativa incorpora importante contribuição à norma vigente no sentido de qualificar o processo de formação de condutores e, por consequência, elevar os padrões de segurança no trânsito.
E as comissões de meio ambiente e de assuntos econômicos devem analisar projeto que dá incentivos para as pessoas que preservarem a vegetação nativa ou investir em projetos de reflorestamento de áreas degradadas de suas propriedades.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e prevê que iniciativas dessa natureza sejam deduzidas do imposto de renda até o limite de 20% do imposto devido. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
Os agricultores da Amazônia Legal e os produtores beneficiados também terão direito a empréstimos com juros menores em bancos públicos e descontos na conta de água e no Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, de acordo com a área de vegetação nativa mantida. O relator, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explicou que reuniu 8 projetos de lei em discussão no Congresso Nacional há 8 anos e lembrou que este tipo de incentivo já estava previsto no Código Florestal, aprovado em 2012.
Fizemos um substitutivo aproveitando contribuições de todos os projetos anteriores, com uma contribuição de todos os outros, né? Basicamente, o que pretende? Você, através de incentivos fiscais, estimular e preservar a questão das florestas, né? E a questão de água, nascedouros, enfim, proteção de floresta e proteção de nascentes. O projeto vai nessa direção. E, principalmente, dando incentivo para a recomposição das chamadas florestas.
O Congresso Nacional comemora hoje os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer.
A data também marcou o início do Novembro Azul, campanha de combate ao câncer de próstata. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma sessão solene do Congresso Nacional marcou nesta quarta-feira os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. A autora do requerimento, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que o SUS garanta atendimento urológico aos homens que procurarem a especialidade na rede pública.
Não adianta nós criarmos aqui uma política de atenção à saúde do homem sem que o SUS disponibilize o maior número possível de profissionais dessa especialidade para esse atendimento. De nada valerá o nosso esforço para pedir que os homens cheguem a um consultório médico. Se cheguem lá, batem na porta e não existe um urologista para atendê-lo.
Já o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, lembrou que, além das campanhas, é importante que os homens se conscientizem sobre o combate à doença.
A luta contra o câncer requer consciência individual e esforço coletivo. Embora saiba que ainda temos muito a fazer nesta batalha, é imprescindível que mantenhamos a confiança neste projeto e nessas campanhas.
E as péssimas condições das rodovias de Roraima preocupam o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB.
Ele lembrou que algumas estradas estão numa permanente construção e reconstrução, o que evidencia que o dinheiro federal é usado sem que traga benefícios efetivos para o Estado.
Mozarildo também pediu providências que permitam a reforma de um trecho da BR-174 que corta uma reserva indígena. Segundo ele, existe um jogo de empurra entre a FUNAI e uma organização não governamental que impede que o DENIT faça obras na estrada.
A que ponto nós chegamos? Um órgão federal responsável por cuidar das reservas indígenas diz que é uma ONG que tem que cuidar da questão. Ao mesmo tempo, essas rodovias ficam num descaso.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse ser contrário à aprovação da proposta de emenda à Constituição, que garante um adicional por tempo de serviço para juízes e membros do Ministério Público.
Requião explicou que o adicional já havia sido incorporado ao subsídio dos magistrados em termos praticamente idênticos aos atualmente reivindicados.
Para ele, a PEC prevê uma vantagem duplicada para um grupo e trará efeitos danosos às finanças dos estados, fazendo com que ultrapassem o limite de gastos estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Acrescentar ao subsídio mais um adicional seria uma forma de injustiça com os demais servidores públicos, que atualmente não têm esse direito. Não têm direito a nenhuma ATS, a nenhum adicional de tempo de serviço, aos passos que os magistrados pretendem tê-lo em duplicidade.
O senador acredita que a aprovação da PEC é um desrespeito ao limite de pagamento individual, já que muitos juízes ultrapassariam o teto constitucional, e um afronta ao sistema de subsídio que, segundo ele, veio justamente acabar com as verbas que compunham o pagamento dos magistrados.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que é quase um consenso nacional a necessidade de uma reforma política, tanto que entrou na pauta de prioridades da presidente Dilma Rousseff.
Ele disse que a competência para fazer essa reforma é do Congresso Nacional, mas explicou que, se quisesse, a presidente poderia mandar ao parlamento uma proposta com itens específicos. Isso, inclusive, poderia ser feito a partir de agora, afirmou o senador.
Na opinião de Rubem Figueiró, a reforma política deve incluir voto distrital puro, cláusula de barreira, limite à reeleição de parlamentares ao máximo de 3 mandatos, voto em trânsito para todos os cargos e licenciamento dos que desejam se reeleger, inclusive parlamentares.
Em relação ao convite de parlamentares para cargos de confiança no Executivo, como secretarias de Estado ou ministérios, o parlamentar que aceitar deixaria a vaga em aberto, não podendo o suplente tomar posse em seu lugar. Parece radical, mas entendo que só assim alguns representantes da classe política passariam a atuar mais inteiramente em suas funções e não estariam tão focados nas eleições seguintes, desde os primeiros momentos da investidura no cargo.
Plenário.
O centenário do nascimento de Lupicínio Rodrigues foi lembrado no plenário do Senado hoje. A sessão de homenagem contou com a presença do filho do compositor de obras que se tornaram clássicos do samba. Repórter Ana Beatriz Santos.
A sessão que lembrou o centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues contou com a presença do filho do compositor Lupicínio Rodrigues Filho. Os autores do pedido de homenagem foram a senadora Ana Amélia e os senadores Paulo Paim e Pedro Simon da bancada gaúcha no Senado. Nascido em Porto Alegre no dia 16 de setembro de 1914, ele faleceu no ano de 1974, aos 59 anos, devido a problemas no coração. Lupicínio Rodrigues é considerado o criador da dor de cotovelo, expressão que, graças a ele, passou a designar um estilo de canção que trata das desilusões amorosas, temática central de suas composições. O senador Paulo Paim, do PT, destacou que a obra do compositor gaúcho toca fundo na alma humana e a sua trajetória artística contribuiu para diminuir preconceitos contra o artista negro.
Lupicínio Rodrigues buscou e alcançou o inatingível. Ele quebrou barreiras, que abriu fronteiras para que hoje o negro estivesse aqui na tribuna do Senado, homenageando e lembrando os 100 anos dele.
O filho do compositor, Lupicínio Rodrigues Filho, agradeceu a homenagem, falou sobre a curta convivência com o pai, as dificuldades que ele venceu para tornar suas composições conhecidas e interpretou obras do pai ao lado da cantora Rose Maria Alves dos Santos e dos músicos Jorge Luiz dos Reis Nunes e Jeová Lins dos Santos. Além de obras como Nervos de Aço, Felicidade e Se Acaso Você Chegasse, Lupicínio Rodrigues é autor do hino do Grêmio Porto Alegrense.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.